isso olhando para Ele.
Aleluia, aleluia.
Irmãos, graças a Deus, pediu ao Rafael aumentar um pouquinho o retorno aqui para mim, para eu poder me ouvir um pouquinho melhor. Eu queria que você se assentasse, por favor, muito obrigado, uma alegria estar com você, muito obrigado pelas ofertas e Deus o abençoe. Eu não sei se você é muito ligado nas redes sociais, se você acompanha sempre o que sai por aí, mas todos nós ficamos muito impressionados com a leitura que fez o pastor Márcio Valadão, nosso querido pastor Márcio Valadão, bênção demais nesse país e nessa cidade. Está se recuperando, inclusive, de uma cirurgia, mas está bem, graças a Deus. Eu não sei se você acompanhou a leitura que ele fez na Igreja da Lagoinha, de um texto escrito pelo pastor Danilo Figueira, pastor da comunidade evangélica em Ribeirão Preto, amigo nosso, pastor do Global Kingdom, pastor de uma das maiores igrejas do Brasil, esteve já pregando conosco em algumas conferências, um homem de Deus, um excelente escritor. Seus livros estão entre os melhores que eu já li. Se você quer um livro bom do pastor Danilo, Fazedor de Discípulos, é um dos melhores livros sobre relacionamento de igreja, andar com Deus, que eu já li, não é? Chaves da Relevância é outro livro dele espetacular. Ele tem um dom da escrita, e você vai perceber esse dom da escrita, inclusive, não é, quando ele dá uma saraivada, não é, de fogo na gente, ele o faz de maneira tão bonita. Eu quero ler para você, na abertura desta palavra que eu darei, não é, que o Senhor dará para nós hoje, eu quero ler o texto que ele publicou, pastor Danilo, homem seríssimo, homem super aprumado, conhecedor profundo da Bíblia, homem que eu admiro e gosto demais, ele e sua esposa, nossos amigos, meu e da Juliana, já tivemos na igreja dele pregando em conferências, uma benção. Ele escreveu Uma Nação Sob Juízo Divino. Eu queria que você prestasse atenção. Diz assim, palavras do pastor: nós estamos claramente passando por um tempo de juízo no Brasil. A derrocada da nossa economia, a violência crescente, as catástrofes naturais sem precedentes, as pragas manifestadas por epidemias e doenças que há pouco tempo nem se conhecia, e tantas outras realidades que afetam tragicamente a vida dos brasileiros hoje, não são apenas uma infeliz coincidência. Deus está açoitando uma nação que não reconheceu o tempo da sua visitação e desprezou a graça que lhe tem sido oferecida. Que o Espírito foi derramado sobre o Brasil, ninguém pode negar. Nas últimas décadas, vimos muitas manifestações do seu agir, produzindo movimentos sobrenaturais e abrindo portas amplas à pregação do Evangelho. Profetas e mais profetas se levantaram aqui e vieram de outras nações para soprar fôlego de vida sobre a nossa nação. O que fizemos, porém, com tudo isso? O que fizemos com toda a palavra que temos ouvido, com toda a pregação, com tudo que Deus tem nos dado? O Brasil dos 40 milhões de evangélicos de hoje é mais pobre e mais corrupto que o de ontem, que tinha muito menos crentes. Estamos vendo as entranhas da nossa classe política e empresarial sendo expostas com sua vergonha pela justiça. Mas isso é só uma tênue amostra do que, de fato, é a ética e a moral do nosso povo. Sim, do nosso povo, pois a desonestidade indecente não é a marca apenas dos políticos, mas de grande parte da nossa população, incluindo pobres e ricos, cultos e indoutos, descrentes e evangélicos. Infelizmente, professar a fé em Jesus não denota mais o compromisso de andar como ele andou. Eu gostaria de dizer outra coisa, não é o que eu queria falar, mas minha percepção profética não me permite. Nossos próximos anos serão muito difíceis. De uma forma geral, as coisas vão piorar. Não falo apenas da economia, pois para isso não é necessário ser profeta, mas de tragédias que abalarão as estruturas da nossa nação. Guardem o que estou dizendo. Povos de outras línguas comerão nosso pão e rirão do nosso luto. Falo em nome do Senhor. Uma leitura de Jeremias capítulo 5 pode nos ajudar a enxergar o Brasil de hoje como Deus enxerga. Recebi esse texto de uma jovem durante um tempo de oração e entendi perfeitamente o recado de Deus. Sua vara fusticará os nossos lombos. Até quando? Até que sejamos quebrantados como nação. Historicamente, quando Deus envia juízo, ele encontra um remanescente que o busque e que aplaque a sua ira. Que façamos nós parte disso. Permanecer fiéis não nos livrará completamente das dores da disciplina, mas nos dará a força que precisamos para resistir e a oportunidade para sermos testemunho e voz profética no meio do caos. Temos que nos arrepender. O altar tem sido profanado nesta nação e a oferta do Senhor desprezada. Se é verdade que milhões e milhões lotam os templos, é verdade também que uma grande parte aí está servindo a mamon, cultivando sua velha ganância, buscando o brilho da prata, só que agora, em nome de Jesus. Por isso, pior, isso inclui uma parte considerável da classe pastoral. Temos que nos arrepender da feitiçaria, não somente daquela que é feita nos terreiros e encruzilhadas, mas da que é praticada nos altares evangélicos. Chega a ser absurda a supersticiosidade e o sincretismo maligno fomentados por uma legião enorme de falsos mestres e falsos profetas, que se multiplicam como ratos. A venda de objetos e os rituais com supostos poderes miraculosos mistura o comércio com o engodo na casa de Deus. Outro dia assisti um vídeo em que pastores de uma das maiores denominações do Brasil desciam uma mina de ouro para buscar a água da prosperidade, para ser distribuída ou vendida aos fiéis que, certamente ávidos pelo apelo das riquezas mundanas, nem se dariam ao trabalho de julgar o desvio teológico e perceber o ridículo a que seriam induzidos. Uma liderança cristã que ilude seu povo com águas da prosperidade, rosas sagradas, lasca da cruz, não é melhor que os pais de santo, que fazem o mesmo em seus terreiros. Na verdade, é pior. E que diferença há entre um esotérico que confia em seu patuá e um crente, que ao invés de colocar a sua fé em Jesus, recebe um amuleto gospel do seu pastor e o pendura em casa como fonte de proteção? Nenhuma diferença. Temos que nos arrepender da idolatria, não só a da praticada em procissões e templos consagrados a entidades mortas, os supostos santos, que têm boca, mas não falam. Há também idolatria às personalidades nas igrejas protestantes, com líderes e artistas sendo alçados pelo povo à categoria de semideuses, acima do bem e do mal, muitos deles com um testemunho tão sujo que não mereciam a admiração nem nos antros do mundo. Como Deus nos visitaria com juízo? Como Deus não visitaria com juízo uma nação que, tendo sido apresentada ao Evangelho, segue expondo sua imoralidade a céu aberto nos carnavais e nas marchas gays da vida? Eu leio esse texto no dia do domingo de carnaval, em que a igreja não está mais vazia apenas porque muitos estão viajando, mas porque um número incontável dos nossos irmãos estão nos blocos de carnaval. Eu olho os Facebooks e vejo as pessoas com copos de bebida na mão, fantasia de carnaval. Outro dia, num bloco, do meio de um bloco, passando em frente da nossa igreja, um grupo de crentes da nossa igreja diz: "Ei, pastor!" No bloco de carnaval. Como Deus não visitaria com juízo uma nação que, tendo sido apresentado ao Evangelho, segue expondo sua imoralidade a céu aberto nos carnavais e marchas gays da vida? Nossos governos erotizam crianças em escolas públicas com materiais pornográficos, e nossas leis dizem bem-vindo ao homossexualismo e toda forma de perversão sexual. Mas será que esse espírito não está livre para atuar também nas casas das famílias brasileiras e em muitos espaços da própria igreja? Pornografia, adultério, pedofilia, prostituição, pederastia não mancham também os altares? O que dizer dos pastores e personalidades gospel que estão no segundo ou no terceiro casamento, sem argumentos bíblicos que lhe desse tal direito? Ou dos que usam o seu feitiço travestido de unção para seduzir ovelhas aos matadouros da imoralidade? Não estou falando de uma nação ignorante. O Evangelho foi apresentado ao Brasil. Muitos dos que afrontam a santidade de Deus ou estão na igreja ou passaram por ela e decidiram voltar ao chiqueiro do mundo. A maioria absoluta já ao menos ouviu a palavra ou teve a oportunidade de fazê-la e não quis, portanto, são indesculpáveis. Se Jesus proclamou juízo sobre a cidade onde viveu, dizendo: "Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno? Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. E se ele chorou sobre Jerusalém, lamentando o fato de que seus filhos seriam entregues à espada, já que ela não reconheceu o tempo da visitação, conforme Lucas 19, por que seríamos nós poupados, tendo desdenhado tanto da verdade como nação?" Obviamente, no meio de tudo isso, há um povo fiel, um remanescente que teme ao Senhor, claro que há, e respeita, conhece e respeita a sua palavra. Como nos dias de Elias, enquanto Israel era fustigado com a seca e a fome, 7 mil joelhos recusavam-se a curvar-se diante de Baal. Como no cativeiro babilônico, Deus encontrou Daniel, Ananias, Misael, Azarias, entre outros, para manter a honra do altar, há muitos crentes e muitas igrejas hoje que, remando contra a maré permanecem na verdade. Que nos esforcemos para fazer parte desse remanescente, pois é dele que pode brotar de novo a misericórdia. Os próximos anos não serão fáceis. Fique você avisado disso. Os próximos anos não serão fáceis. Fique você avisado disso. A vara de Deus sobre os lombos do Brasil já começou a arder e será pesada. Não é mero castigo, não, mas disciplina de um pai que quer essa nação de volta. Ele é justo em fazê-lo, não questione. Apenas disponha-se a ser um argumento que aplaque a sua ira, a permanecer como uma testemunha fiel no meio das trevas, a chamar pessoas para viver o verdadeiro evangelho e a interceder como legítimo sacerdote para que a justiça e a genuína fé cristã possam, de fato, voltar a prosperar. Não me entenda mal, eu lhe peço. Eu não sou um irresponsável, unindo-me a Satanás para acusar a igreja. Sou parte dela. Eu a amo. Sinto vergonha dos seus pecados, porque eles são os meus também. Quero me unir ao Espírito e gemer por ela. Quero ser um argumento para que a esperança e a fé verdadeira, comprometida com a palavra, não se apaguem de vez nesta nação. Ao contrário, que se multipliquem até que possam virar este jogo e ver o Senhor recolhendo a vara da punição. Por favor, junte-se a mim nessa busca. Os próximos anos não serão fáceis para nós. Os próximos anos não serão fáceis para nós, mas há um caminho, há um caminho. Se o meu povo, que por mim se chama, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7,14. No arrependimento e na fidelidade está a nossa esperança. No arrependimento e na fidelidade está a nossa esperança. Feche seus olhos e vamos orar a Deus. Vamos interceder pelo Brasil. Vamos interceder por nós também. Vamos clamar a Deus que tenha misericórdia de nós. Vamos pedir a Deus que nos abençoe. E que nesse tempo de crise, ao invés de pularmos nela e nos envolvermos nela, que nós possamos nos diferenciar. Que nesse tempo de crise nós prosperemos. Que nesse tempo de crise nós sejamos diferentes. Que nesse tempo de crise nós sejamos esperança e fidelidade. Pai querido, nós levamos a sério esta palavra, Senhor, e cada vez mais homens e mulheres de Deus têm se levantado e têm anunciado que há um tempo difícil à nossa frente. Pai, nós queremos, Senhor, nós pedimos que o Senhor nos ajude a nos mantermos fiéis. E é no meio, Pai, desta semana tão profana, numa semana, Deus, em que nós sentimos vergonha, numa semana em que o nosso país, ó Deus, se prostitui, ó Deus, numa festa maligna, Pai, extremamente maligna, que traz maldição a nosso país há séculos, ó Deus, esta festa que no começo era chamada de festinha inocente, de matinê das famílias de classe alta, hoje virou imundice, idolatria, prostituição, prostituição cultural, culto a Satanás, ó Deus, bebedeira, gravidez, estupro, violência, morte. Senhor, tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia do nosso país e tem misericórdia da igreja, Pai. Igreja fraca, igreja que não se santifica, igreja, Deus, que não mantém seu testemunho. Tem misericórdia de nós, Pai, que nós possamos nos humilhar e nos arrepender e orar e ver a nossa nação tornando-se uma nação diferente, Senhor. Pai querido, eu clamo ao Senhor e eu peço ao Senhor, meu Deus, meu Pai, tem misericórdia, Pai, tem misericórdia de nós. E eu oro pelos que aqui estão e eu oro pela Igreja Batista Central, que esta igreja seja formada por este remanescente fiel, que esta igreja seja formada por gente, ó Deus, quebrantada e fiel ao Senhor, de gente que leva a sério a sua palavra, que a busca, que não mede preço, martírio e sacrifício para continuar seguindo e obedecendo o chamado do Senhor, que não negocia seu sonho, que não negocia, Pai, seu chamado. Ó Deus, que o mundo continue a se tornar cada vez mais impuro. Ó Deus, é escolha dele, mas que nós nos tornemos cada dia mais santos, cada dia mais parecidos com o Senhor, cada dia mais comprometidos. Nos abençoe, abençoe os jovens, abençoe os homens. Ó Deus, nós queremos jogar no chão, ó Deus, os altares de idolatria, jogar por terra os altares de mamon, jogar por terra, Pai, toda hipocrisia e falsidade. Nós queremos viver na luz, Pai, não como gente perfeita, mas como gente quebrantada. Ó Deus, que busca todo dia no Senhor o perdão, ó Deus, e o crescimento espiritual. Nos abençoe, Pai, traz sobre esta igreja genuíno quebrantamento, esta é minha oração, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis, No livro de Gênesis, no capítulo 39, a palavra de Deus para nós. Por favor, abra a sua Bíblia. Se você puder abrir no capítulo 37 antes, acho que te ajudará, ou ajudará os que não têm tanta familiaridade ainda, não é? Porque já vamos entrar no circuito de leitura da Bíblia toda, não é? Agora, nesse primeiro, vamos ler o Novo Testamento todinho, vamos chegar até Apocalipse, e lá no próximo trimestre, no próximo circuito, nós vamos correr o Velho Testamento, vamos ler Gênesis. Eu estou doido para chegar em Gênesis, que é um dos livros mais lindos da Bíblia. E aqui em Gênesis 37 diz assim: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos. Quantos anos? Quantos anos ele tinha? Pensa num garoto de 17 anos. Pensa num garoto. Quem aqui é um garoto de 17 anos? Tem alguém? Tem alguém aqui hoje com 17 anos? Pelo amor de Deus. Eu não falei 170, não. Eu falei 17. Ô, sua múmia paralítica. Vamos lá, cadê o 17? Ninguém com 17. A moçada está em acampamento. Nós estamos cheios de acampamento. Ali tem um de 17 anos. Olha o José ali. Ei, José, você tá grande para 17 anos, hein? Você espichou, hein, rapaz? O que é isso? Sua mãe te mantém pendurada a noite toda, né, no varal? Cresceu ali, hein? É um garoto assim, ó, 17 anos. Esta é a história de José. Quando ele tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Verso 5. Certa vez José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhe. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo. Quando o meu feixe se levantou e fiquei em pé, os seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. É, também José provocava, né? Provocava, né? Ele provocava. Mas é o sonho que ele teve. Ele tinha um sonho de que Deus ia fazer algo grande através da vida dele. Então, essa é a história de José. José é o filho de uma família numerosa, 12 irmãos, 12 filhos. Não é? Ele tinha 11 irmãos e os irmãos não gostavam dele. Não gostavam porque ele era um sonhador, ele tinha um sonho. Deus deu sonhos para ele que dizia que ele seria muito importante e muito grande. Agora vá ao capítulo 39. Por causa desse sonho, seus irmãos tentaram matá-lo, o irmão mais velho não deixou, então eles acabaram vendendo esse irmão, não é? Para uma caravana que passava de ismaelitas, levaram ele. Os ismaelitas pagaram 20 moedas de prata, os irmãos de José faturaram, ganharam uma grana, era muito dinheiro, e José foi vendido nu como escravo para o Egito. Chegou no Egito, não é? Chegou no Egito, verso 39. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou ao seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Deus abençoou demais a vida dele. Agora vira a sua página um pouquinho, no verso 23, por favor. Verso 23. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que ele realizava. Agora vá, por favor, no capítulo 41. Só mudar um pouquinho aí a folha. Capítulo 41, verso 49. Diz assim, verso 49.
Assim José estocou muito trigo, como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda medida. Antes dos anos de fome, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu à luz dois filhos. Ao primeiro filho, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho, chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Efraim. Meu querido irmão, nesta manhã eu quero que você se engravide de Efraim. Eu quero que homens e mulheres aqui, eu quero que a Igreja Batista Central fique grávida de Efraim. Eu quero, meu irmão, que você tenha um útero espiritual tão saudável, capaz de gerar em você Efraim. E que é Efraim? Efraim diz para nós: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Repete comigo essa frase: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. De novo? Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Meu querido, nós não precisávamos de uma palavra profética tão dura para entender que este ano não vai ser um ano fácil, como não tem sido já desde o ano passado. Aliás, desde 2014 a coisa começou a virar, né, contra nós. Nós lemos as notícias e não há mais notícia boa. Escândalos de corrupção na Petrobras, arrocho econômico, desemprego em massa, volta da inflação, racionamento de água, apagão elétrico em tantos lugares. E eu queria que você, junto comigo, ao invés de cair num desânimo, ao invés de se assustar e dizer: vou chutar o balde, que você olhe comigo aqui agora, rapidamente, a história da vida de José, filho de Jacó. E como esse moço de 17 anos, como ele sonhou, como ele atravessou provações, como ele perseverou e como ele prosperou quando tudo ia mal. No período de maior sofrimento, no período de grande crise, como ele prosperou, como ele saiu de uma posição de inferioridade, de uma posição de escravidão, como ele saiu de prisões, de buracos, de situações horríveis para se tornar governador. Eu queria que você percebesse aqui como esse cara, inspirado pelo Senhor, construiu depósitos em todo o Egito, ajuntou tanto alimento no período das grandes safras, chamadas os 7 anos das vacas gordas, para atravessar os 7 anos que viriam de seca e fome. Como ele teve e ofereceu alimento em abundância. Como José, um homem que estava destinado a sofrer, deu uma virada na história dele e foi usado por Deus para salvar a fome na terra inteira e salvar sua família toda. Salvou o Egito e salvou o mundo da sua época. Como ele comprou para Faraó tantas coisas, como ele serviu as pessoas. Eu quero que você olhe comigo como esse homem permaneceu fiel ao Senhor, não perdeu sua fé, mesmo que estivesse num ambiente sozinho. Como ele não negociou suas crenças, seu caráter. E como ele deixou para nós uma herança, um legado, um ensino de como prosperar. Efraim, porque eu prosperei no tempo mais difícil. Meu querido, eu quero trazer para você, ao invés de apenas uma palavra profética dura e de juízo, mas dizer para você que talvez esse seja o melhor momento da sua vida. Talvez esses momentos de prova são os momentos que vão definir quem nós somos. Porque nós sempre temos uma escolha e quando a coisa está fácil, parece que a gente quer andar dos dois lados. Mas não vai ser possível. Não vai ser possível eu ser alguém que joga nas duas. Por quê? Porque vai haver um muro de separação. Não vai ser possível mais para a igreja, para os que se dizem cristãos, continuarem dizendo que creem em Deus, mas vivendo como se não cressem nele. Não vai ser possível. José é uma história impressionante. Eu não tenho tempo, mas eu sei que você correrá para ler esse texto, porque ele é maravilhoso. Hoje cedinho eu li todos os capítulos de novo, e li de novo, e eu fiquei me encantando com aquela história. Como Deus o abençoou, e eu, meu coração foi enchendo de intercessão e dizendo: Senhor, a central é José, cada família é José, cada um de nós é como José. Tem uma criançazinha cujo pai está sendo chamado, ou a mãe está sendo chamada, então você vai logo, que deve estar chorando ou precisando de uma assistência ou uma orientação sua, tá bom? Sempre funciona assim para quem não está sabendo. Primeira coisa que eu quero falar com você: por que José foi o que foi? Eu não vou entrar na história, eu vou falar bem assim, lá, olhando o quadro inteiro. Eu não vou para o detalhe, porque a história é riquíssima. Mas eu vou trazer para você uma palavra que eu tenho certeza vai te ajudar. E eu espero que você nunca esqueça. Nunca esqueça. Sabe por que que José prosperou em tempos de crise? Sabe por quê? Sabe por que que esse rapaz tornou-se um homem de extraordinária grandeza? E sabe por que aquilo que ele sonhou, como quando tinha 17 anos, anos depois se tornou realidade, seus irmãos se curvaram diante dele pedindo: por favor, nos perdoe. E ele usou de misericórdia e abençoou seus filhos e deu a melhor terra para os seus filhos e proporcionou a formação do Estado de Israel, de uma nação chamada Israel. Aquele homem que entendeu: Deus fez o que fez comigo para preservar a vida e abençoar minha família. Sabe por que isso tudo aconteceu? Por causa exatamente do sonho que ele teve quando tinha 17 anos. Foi por causa desse sonho que ele apanhou, foi por causa desse sonho que ele recebeu a inveja e a fúria dos seus irmãos, foi por causa desse sonho que a vida dele deu uma guinada horrorosa, foi por causa desse sonho que ele apanhou, foi por causa desse sonho que ele quase morreu várias vezes, foi por causa desse sonho que ele sofreu demais, mas foi por causa desse sonho que ele virou o que ele virou. Deixa eu dizer para você, ninguém vai prosperar em tempos difíceis se não tiver algo em que se agarra, se não tiver um sonho, uma visão para a sua própria vida. Sabe por que que a maioria de nós é como massa de manobra na mão dos poderosos? Sabe por que que cada um de nós muitas vezes é jogado para lá e para cá pelos ventos das circunstâncias? Sabe por que que a maioria de nós não tem um projeto e não tem uma continuidade, uma perseverança? Sabe por quê? Porque estão apenas vivendo. Não existe um sonho, não existe um propósito, não existe um norte. Meu querido, aos olhos do mundo, ser próspero é ter fortuna. Quem, aos olhos do mundo, ser próspero é ser poderoso. Aos olhos de Deus, ser próspero é cumprir o propósito para o qual eu fui criado. José foi criado com um propósito, isso lhe foi revelado através de um sonho de vida que ele teve. O propósito da vida dele foi definido. Ele disse: eu vou ser uma pessoa que vai ter um papel na minha família, um papel na terra. E por causa disso, quando uma mulher veio para ele, quando as dores vieram, quando as ofertas vieram, quando as pressões religiosas vieram, ele disse: eu não posso, porque há um propósito maior na minha vida. Nenhum de nós vai prosperar, nenhum de nós vai aguentar as pressões se não tiver uma firmeza, uma estaca, uma âncora, um marco de Deus. Um sonho, a razão da minha vida, algo elevado, algo grande. Não podemos viver acreditando que a nossa existência toda é apenas para trabalhar, criar família, envelhecer. Há algo maior, um propósito divino, uma realização, uma parte do plano eterno de Deus para o planeta, uma contribuição minha, eu tenho uma contribuição a dar. Um sonho, uma visão. Eu acredito que não existe um líder, um pastor que possa liderar e que vá conseguir prosperar a sua igreja se não tiver um sonho. Anos atrás, Deus nos deu sonhos, Deus nos deu visões, mudaram a nossa vida, mudaram a nossa dimensão, mudaram nossas escolhas, mudou nossa carreira, por causa de um sonho. Esse sonho tem trazido prosperidade à igreja, a muitas igrejas, à igreja brasileira. E por causa deste sonho, nós não negociamos, apesar das pressões, apesar das ameaças, apesar de circunstâncias difíceis, a gente não negocia. Por quê? Porque é o sonho de Deus. Eu tenho um sonho que guia a minha vida. Isso me faz ser destemido. Isso me faz corajoso. Isso me faz perseverante. Qual o sonho da sua vida? Qual o sonho da sua vida? É o sonho que te faz crescer, é o sonho que te faz melhorar, é o sonho que faz você se preparar, é o sonho que faz você querer mais, é realizar o sonho que te impulsiona. Qual sonho você tem compartilhado com os outros? José compartilhou o sonho dele para os seus irmãos. Ele sabia que não ia ser legal. Ele sabia que não era fácil falar aquilo, nem para os seus irmãos, nem para os seus pais, mas ele compartilhou porque era um sonho de Deus. Muitas vezes não é fácil, muitas vezes não vão te entender, mas nós precisamos ter uma visão, precisamos ter um sonho, precisamos ter alvos, orar fervorosamente, trabalhar muito, sabe, crer pela fé, chamar à existência cada um desses alvos, sabe, falar daquilo que nós queremos, como José teve coragem de falar. Eu tenho um sonho, eu sou alguém, Deus vai me usar. Eu li para você alguns versículos, mas toda a história de José diz, e Deus o prosperava, onde ele botava a mão, por quê? Porque a vida dele estava alinhada com o sonho de Deus. Quantas pessoas, tudo vai dando errado, porque a vida dele está na contramão da vontade de Deus. Como Deus vai abençoar algo que te desvia da vontade de Deus? Como Deus vai prosperar algo que não te aproxima de Deus? Como Deus vai abençoar um negócio, um projeto, se esse projeto está te afastando de Deus? Como Deus pode abençoar uma prática, pode abençoar uma família que não põe o Senhor como prioridade? Meu querido irmão, em tempos de crise, nós somos testados. Se nós apenas vivemos ou se nós sabemos para onde estamos indo, se há um sonho, uma meta, ligada ao Senhor. E muitos são fracos, muitos não realizam, não alcançam, não produzem, não prosperam, não frutificam, porque não tem como frutificação, a frutificação como um dos seus sonhos. Hoje cedo eu lia Daniel capítulo 12 e eu queria ler para você. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Daniel, no capítulo 12. Daniel, capítulo 12. O que eu e Juliana conversamos no café hoje cedo, lembrando esse texto. Tinha certeza que tinha Daniel na minha Bíblia? Ah, tem mesmo. Uau. É que a minha ainda é de papel, sabe? Não é essa falsa sua aí, não. A minha é legítima. Esse capítulo fala do tempo do fim. E no capítulo 12, verso 3, diz assim: aqueles que são sábios, José, reluzirão como o fulgor do céu. E aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo sempre. Aqueles que são sábios reluzirão com o fulgor do céu. E aqueles que conduzem muitos a Deus serão como estrelas para todo sempre. o que vai permanecer, irmão? Sabe, lá no fundo vai permanecer as vidas que nós ganhamos, o projeto que nós tivemos para mudar o mundo. Vai permanecer o sonho que nós vivemos. Sabe, meu querido, esta é uma igreja provocadora. Esta é uma igreja instigadora de ministérios. Esta é uma igreja propiciadora de ministério a todos. Não um ministério menorzinho. Nós preferimos pagar para alguém limpar para nós do que pedir que voluntários limpem. Tinha nada de mais limpar. Nós preferimos investir, gastar para alguém ficar lá olhando nossos carros, ao invés de mandar homens para ficar lá o tempo todo. Poderíamos fazer isso, seria honroso demais. Mas nós priorizamos que os membros da nossa igreja se tornem líderes de pequenos grupos. Nós priorizamos que talentos e vidas como as que nós temos abram suas casas e gastem do seu dom, do seu tempo, do seu esforço, da sua saúde, do seu melhor, não em tarefas que outros podem fazer, mas naquilo que só um crente verdadeiro pode fazer, abençoar vidas. E quando a vida de José estava lá no final e tudo aconteceu, e seus irmãos vieram, ele falou assim: hoje eu entendo porque eu passei tudo. Hoje é o cumprimento do meu sonho. Hoje eu compreendo. Eu compreendo. Não era uma questão de feixe dobrar. Não era uma questão de estrelas se alinhar. Eram vidas. A minha vida salvou muitas vidas. Os sonhos que Deus me deu salvaram muitas vidas. Deus me usou para salvar o mundo. O mundo ia morrer e Deus me usou para salvar minha família e abençoar muitas vidas. Por isso valeu a pena viver. Esse era o sonho. Meu querido, você pode não ter visto feixes, estrelas, mas o propósito é o mesmo. Porque Deus fala na sua palavra, no fim de tudo, Daniel 12 fala, o mundo acabou. E ele diz, os que levaram pessoas à justiça, ou seja, os que o levaram a Cristo, pessoas, serão estrelas no céu de Deus que nunca se apagarão. Isso é tremendo. Uma razão para viver. Meu querido, não tenha medo da crise, não tenha medo das dificuldades. Se você tiver uma vida consagrada a viver e descobrir e viver o sonho de Deus para você, sua igreja te ajuda, mas cuidado, tem muito irmão que diz, vamos ver como vai ser o sonho desse que nós vamos jogar no buraco. Queridos, existem muitos matadores de sonhos. Os irmãos de José tentaram matar. Para quê? Para acabar com aquele sonho. Vamos ver se isso vai se cumprir. E ainda que intentaram mal contra ele, aquilo mais ainda alavancou a realização do sonho dele. Querido, o tempo vem aí. Tempos difíceis. Você jamais terá problema se você tiver um sonho que persegue. Se você não está aqui só vivendo, porque você não vai nem ter tempo para esses problemas. Por quê? Porque você está ocupado na obra do Senhor. E quem está ocupado na obra do Senhor, Deus vai abençoar. Salmo 37, verso 4 diz, agrada-te do Senhor. Põe Deus em primeiro lugar na sua vida e Ele satisfará o desejo do teu coração. Isso é José. Agrada-te do Senhor, deleite-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Segunda coisa que eu quero falar, terminando, eu não vou falar os demais, vou só ficar aqui. Você quer prosperar em tempo de crise? Eu quero falar algo tão profundo, sabe? Que quando eu aprendi isso, me falou tanto e me fez entender tanto problema com tanta gente, às vezes meu. Se você quer prosperar nas épocas mais difíceis, deixa eu te avisar uma coisa, não morda a isca do ressentimento. Irmão, parece que tudo nessa vida põe para nós uma escolha. Vai ficar magoado? Vai ficar ressentido? Sabe, essa escolha não é só, isso não é só uma escolha, não é só uma decisão, é um mandamento. É um mandamento. A Bíblia fala para nós não guardarmos mágoa no nosso coração. Os irmãos de José o odiaram, queriam matá-lo, jogaram numa cisterna, venderam ele. José tinha todas as razões para ficar com raiva, deprimido, ferido. Ele tinha todas as razões, a maioria não tem, mas ele tinha razão para ficar cheio de ódio. Ele tinha todas as razões para alimentar e nutrir essa mágoa. Anos nas cadeias, anos tratado como escravo. Sabe, ele poderia perfeitamente ter ficado magoado, mas ele não teria marcado a história. Ele não teria vivido o que ele viveu. Ele não teria salvado o mundo, ele não teria sido importante. Sabe, querido, quanta gente hoje, hoje eu vejo tanta gente caindo em problemas. Eu vejo jovens, por exemplo, você também vê caindo em vícios. Vício. Outro dia um falou comigo, eu sou alcoólatra. Por que meu pai é alcoólatra desde que eu tinha 12 anos? Você não sabe o que eu passei. E tem muita gente caindo nisso. Caindo em vício, em drogas, no álcool, na prostituição, perdendo a sua identidade, revoltado. Muita gente ficando revoltada por causa do divórcio dos pais, por causa de problemas familiares, de problemas financeiros. Olha para José. Foi vendido com 17 anos pelos seus irmãos. Foi levado para um país cuja língua ele nem entendia, não conseguia. Custou aprender a se comunicar, teve que se virar com os costumes. Uma cultura, uma religião pagã, um povo idólatra. Mas ele não deixou que a mágoa fizesse. Ele quer saber, dane-se os judeus, dane-se minha família, dane-se o Deus do meu pai. Já era, ele teria mergulhado num mesmíssimo o mesmismo do Egito e teria se perdido. Nosso Jesus nunca ficou ressentido, por isso ele venceu. Se quando esbofeteavam, feriam, ele começasse a guardar ódio, ele não seria o nosso Salvador. Ao contrário, quando o machucava, ele dizia, Pai, perdoa. Perdoa, Pai. Meu querido, se nós queremos prosperar, nós temos que ser pessoas livres. Tem gente paralisada de lembranças. Tem gente que não consegue dar certo na vida porque carrega um fardo. Porque há um peso nas costas. Porque fica dodói demais. Nós estamos ficando dodói demais. Você não entende que é uma isca que o diabo está colocando para você? Eu não estou dizendo que você não tem razão. Eu não estou dizendo que eu devia ter te tratado diferente. Eu não estou dizendo que eu devia ter falado com você mais claro. Eu não estou dizendo que essa pessoa não devia ter feito isso com você. Isso é uma coisa, mas eu estou dizendo é você. De você pegar essa isca e enfiar na sua boca e dizer, estou preso agora. Eu não consigo sair do lugar porque tem um gancho me prendendo. Minha vida travou, entrou para dentro de mim mágoa, meu coração se magoou. Eu não consigo mais, eu não consigo orar, eu não consigo ser feliz. Tudo para mim agora é como se eu tivesse impermeável. Eu não, pedem para orar, eu não oro. Pedem para louvar, eu não louvo. Pedem para andar com as pessoas, eu não ando. Eu não gosto de andar com as pessoas. Por quê? Porque toda hora eles estão querendo curar minha ferida. E eu não quero curá-la. Eu quero continuar com raiva. E se eu me aprofundar no meu relacionamento com pessoas e com Deus, eu vou ser curado. Porque a Bíblia fala, confesse seu pecado um ao outro para ser curado. Por isso eu não vou numa cela, por isso eu não vou em grupo de oração, por isso eu me mantenho magoado, porque a minha vida foi ruim e vai ser pior ainda. E essa crise vai te arrebentar, porque você não tem escora. Não tem escora. Muita gente ficando magoada, o único prejudicado é você. Mágoa é a mesma coisa que beber veneno, imaginando que aquele que me magoou é que vai morrer. Idiota. Ficar magoado é escolher morrer. E o outro está nem aí para você, mas sua vida está presa. Se eu quero prosperar em tempo de crise, eu tenho que escolher ter um estilo de vida santo. No meio dessa crise, mulheres de Potifar vão bater na sua porta. No meio dessa crise, oportunidades de corrupção chegarão perto de você. Atalhos serão apresentados. E o que é legal, sabe? É que a vida vai se definindo. Porque a Bíblia fala que quando os tempos forem chegando ao final, quem é do Senhor vai ser cada vez mais. E quem não é, vai ser cada vez menos. É impossível que não venham os escândalos e a gente faça assim. É impossível. Como lemos no texto, o vômito da imoralidade. Muitos de nós vão pular para o lado da imundice e vão dizer, qual o problema? É a época, é normal. E vão fazer pequenas concessões. Outros dirão, nada. Eu sou separado. Eu sou diferente. Eu fui pago com preço. Eu sou como Jesus. Eu quero ser crente mesmo. Eu vou dar testemunho mesmo. E o imundo vai ficar cada vez mais imundo. E o santo cada vez mais santo. Sabe por quê? Porque o nível do mar de lama vai subir. Se você se converte e ficar parado, ótimo, numa época serviu, mas se você não crescer, o mal vai crescer. E uma hora suja seus pés, suja sua barriga, tampa sua cabeça e passou você. Por isso eu tenho que crescer com Deus. Por isso eu tenho que me santificar mais, conhecer mais sua palavra. Por isso eu preciso melhorar. Você entende isso? E não é à toa que no primeiro momento, diante de um jovem sozinho, ferido, abandonado, uma mulher lindona, gostosona, chega para ele e fala assim, sou sua, eu quero me dar para você, vingue-se em mim, tenha prazer comigo, você é um escravo, mas eu quero você, você vai ser meu segredinho, meu queridinho, eu vou te dar presentes, eu vou cuidar de você, eu vou te cuidar, eu vou ser seu amigo, sua amiga. E ele diz, como eu faria uma coisa dessa? Como eu trairia meu patrão e o meu Deus? Meu irmão, se você quiser prosperar nesta época, Deus vai te abençoar. Mas o mundo não vai te abençoar, não. E Deus vai abençoar se você se santificar para Ele. E isso é sério. Sabe, Hebreus capítulo 12 diz, esforcem-se para viver em paz. Em paz com todas as pessoas. E esforcem-se para serem santos. Esse é um dos esforços da sua vida. Esse é um dos planos estratégicos. Esse é um dos alvos. Esse é algo pelo qual você se dá. Esforce-se para ser santo. Sem santidade, ninguém verá a Deus, diz o verso 14. Sem santidade, ninguém verá a Deus. E José viu Deus. Ele viu Deus na prisão. Ele viu Deus no trono. Ele viu Deus no sonho. Ele viu Deus na interpretação. Ele viu Deus a vida inteira. Ele diz, o Senhor me preservou para salvar a vida. Glória seja dada ao Senhor. Porque ele via Deus. E por que ele via Deus? Porque os olhos dele não estavam turvados pelos enganos deste mundo. Ele viu Deus. Meu querido, eu quero desafiar você. Mesmo, de coração, a entrar num tempo diferente. Eu dou graças a Deus por esse tempo. E eu quero também que você entenda e me permita, não é? Que Deus nos falou mesmo, com muita clareza, para nós, todos juntos, não é? Começarmos a ler a sua palavra. Se nós não conhecemos a palavra de Deus, nós vamos ficar perdidos. Ela é âncora, ela é bússola, ela é luz no meio das trevas. E as densas trevas que virão, precisa você ter um grande lanterna na sua mão. Por isso nós estamos fazendo esse circuito 4x4. Por isso nós preparamos materiais e tal. Nós vamos ter na nossa livraria, inclusive, esse aqui, ó, é um caderno. Todos vão poder ter esse caderno, vai estar na livraria para você pegar, adquirir. Onde cada texto que você vai ler cada dia, você vai anotar o que, que Deus falou com você. Sabe, porque muitas coisas você não vai entender. Mas deixa. Mas outras Deus vai falar profundamente com você. E você vai anotar, nem que eu tenha que deixar minha capa para trás, mas eu não deito com essa mulher do Potifar. Está definido. Noutras você dirá, eu serei próspero em tempos de crise, Efraim. Deus vai falar ao seu coração. E você vai poder ter dia de um diário de palavras do Senhor. E ao final de 2015, você vai falar, 2015 foi o dia que eu vi o Senhor. Deus falou comigo, a palavra se abriu para mim. A palavra se abriu, eu agora compreendo a palavra do Senhor. Amém, amém. Mas vai ser também agora, logo depois do dia da visão dos líderes de cela, sábado, dia 20, que todos os líderes de cela vão ganhar naquela reunião este livro aqui. Os mil e tantos líderes dessa igreja vão ler este livro. E nós pregaremos este livro aqui, nós o pregaremos nos próximos cultos desta igreja, do dia 20 em diante. É uma série de pregações. Sabe o que é isso? O cristão ateu. Sabe o que eu estou descobrindo? Que tem pouquíssimo ateu no Brasil. Pouquíssimo. Eu tenho dó do Uruguai, o país mais ateu do mundo. Mas no Brasil nem 3% diz que é ateu. Poucos ateus. Sabe o que eu estou descobrindo também? E essa palavra do pastor que eu li nos ajuda a entender? Tem poucos cristãos também. Apesar de igrejas lotadas. Apesar de quase 50 milhões de cristãos evangélicos. Tem poucos. Tem poucos cristãos evangélicos, poucos cristãos católicos. Poucos. Mas sabe o que tem muito? É o cristão ateu. Quem é cristão ateu? Acredita em Deus. E eu entrevistei muita gente, conversei com muita gente por aí, eu pergunto, você é cristão? Sou cristão. Mas como é seu relacionamento com Deus? Aí caiu tudo. Não tem. São cristãos, mas vivem como se Deus não existisse. E nós vamos ler esse livro extraordinário. Eu já li ele inteirinho duas vezes. Agora eu estou preparando pregações, lições de céu, que eu vou entregar na semana que vem. Estou me deleitando. E eu estou ficando empolgado. Mas estou empolgado. Eu estou empolgado. E se você quiser ler também, não sendo um líder de céu, ele está na livraria. Você compra e lê. Porque nós vamos ler juntos. E vai ser... um mês e meio, 45 dias, poderoso. Ah, pastor, mas eu vou ler a Bíblia e ainda vou ler um livro? Bem, ler a Bíblia todo mundo lê, né, gente? Pô, alguém falou comigo, pastor, nós já vamos ler a Bíblia. Então, quer dizer que quando você lê a Bíblia, você não vai ler livro nenhum. Está lascado sua vida cultural, hein, irmão? Porque você tem que ler a Bíblia. Ler a Bíblia é o normal, gente. É igual tomar café da manhã. Você toma café da manhã e faz tudo. Você vai na escola, você vai no shopping. Não, é? Não, eu tomei café da manhã, eu posso fazer mais nada. Então, você vai tomar café da manhã e parar na sua casa. Assim, ou, ler a Bíblia todo dia é o café da manhã. Isso aqui é uma revolução. É a revolução. Pastor de uma das igrejas mais influentes do mundo, uma das que mais cresce. Igreja abençoada, um dos pregadores mais requisitados hoje. Que livro bom. Por quê? Porque nós vamos prosperar em tempo de crise. Nossa época dura, nós vamos dar a virada, nós vamos tornar crente mesmo. E a maioria, todos da IBC, eu creio que vão dizer, eu sou cristão mesmo, pastor. Eu sou mesmo, porque eu levo a sério o meu relacionamento com Deus. Então, minha questão, você tem um sonho? Você tem um sonho que você está vivendo por ele? Você... está se mantendo leve para essa caminhada, não deixando que as coisas do passado te atrapalhem e nem que mágoazinhas quebrem seu relacionamento com Deus. E você está se esforçando para ser santo? Se for assim, Deus vai te dar sonhos e visões, estratégias, vai te prosperar. Você será abençoado em tempo de crise. Você se destacará e o testemunho do Senhor se levantará nesta época, porque será a época mais difícil no Brasil. Mas será a época da maior colheita, porque os verdadeiros crentes vão dar testemunho. Vamos ficar de pé para nós orarmos. Feche os seus olhos, por favor. Eu quero dizer para você que prosperar em tempos difíceis é resultado direto da bênção do Senhor sobre a sua vida. Deus foi capaz de promover um escravo preso numa cadeia, na mesma hora, para governador do país. Não duvide do poder de Deus mudar a vida de uma pessoa. Você diz, mas eu sou lá embaixo. Eu sou uma doméstica, eu sou um trabalhador tão braçal, eu sou uma pessoa tão limitada. Deus tirou um prisioneiro escravo. Aos olhos daquela sociedade, o lixo do lixo do lixo. Deus botou a mão sobre ele e falou assim, governador. Simplesmente não deixe que nada ocupe o lugar de Deus no seu coração. Jamais troque a glória da eternidade de Deus com as riquezas deste mundo. Eu queria que você colocasse a mão assim sobre o seu coração, para nós orarmos. É o coração. A questão é no coração. Deus quer fazer você próspero. Próspero é aquele que jamais troca a glória de Deus, das coisas eternas, pelo que é passageiro. Riquezas deste mundo, prazeres pelas delícias do céu. É uma questão de desejo de coração. O seu coração talvez ainda deseje as coisas que não devia mais desejar. E você pode orar, botando a mão no seu coração, dizer, Senhor, diga em voz alta, diga, Deus, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. De novo, diga, Deus, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Senhor, nós queremos declarar, Senhor, que o carnaval não é nosso. Que não nos atrai, Senhor, os negócios fáceis. Que a corrupção não é um caminho aceito por nós. Ó Deus, que o divórcio, o adultério não é um caminho aceito por nós. Que a pornografia não é um caminho nosso, Pai. Ó Deus, nós queremos declarar, Senhor Deus, que o individualismo, o egoísmo não é um desejo do nosso coração. Senhor, nós amamos a Tua igreja, amamos a Tua palavra, amamos o Teu povo, amamos, Pai, os Teus caminhos, amamos a visão que o Senhor nos deu. Senhor, cria em nós, cria nesta igreja um coração puro, põe pureza, anelo por santidade, que cada um aqui se esforce para ser santo, porque sem santidade ninguém vai ver isso, Pai. Senhor, eu oro que cada um que se esforce para trazer muitos à justiça, para se tornarem como estrelas que jamais se apagarão. Senhor, que os atrativos passageiros, os abraços de tamanduá, ó Deus, de mulheres de Potifar, Deus, de homens de Potifar, não nos abracem, Senhor. Pai, que não negociemos, mas fujamos, Pai, fujamos. Fujamos da tentação. Pai, santifica a tua igreja. Senhor, transforma essa igreja em uma igreja crente mesmo, Pai. Um povo crente mesmo. E dá-nos um coração quebrantado, Senhor. Conserta casamentos. Quebra dureza de relacionamentos. Famílias estragadas. Senhor, cura. Cura nossas finanças, Pai. De caminhos tortuosos, de origens ilícitas. Cura os desejos do nosso coração, Pai. De máculas do passado. Desvios de comportamento, traumas que nos obrigam a fazer o que não queremos. Limpa nosso coração, Pai. Quantos homens maravilhosos nunca dão certo, nunca deslancham porque guardam mágoas com o chefe antigo, com a igreja. Senhor, limpa nosso coração, limpa e abençoa a nós e a nossa casa, para que sejamos, Pai, como estrelas brilhantes, luzeiros no meio de uma época tão difícil. Senhor, que esse teu povo desligue a televisão, desligue os filmes que não edificam, afaste-se das modas que não são de Deus, volte-se para a sua palavra, volte-se para as boas leituras, para os amigos, as células, os tempos bons que edificam, e todos se tornem grandes. Eu não abro mão, Pai, sequer de um. Nenhuma das ovelhas que o Senhor me deu vai se perder. Não aceito nenhum frequentador da IBC, Pai, amanhã sendo levado pela onda, ó Deus, de pecado e de maldade. Não aceito perder um, Senhor. E eu peço que esta igreja toda, Pai, seja purificada, brilhada, Pai, melhorada, edificada para se tornar uma igreja poderosa. E que esse tempo que vem à frente sejam os melhores anos da nossa família, da nossa fé, da nossa história. Ainda que eu passei dos 60, 70, ainda que eu já estou ficando velhinho, seja o meu ano de mais vigor, Senhor, os anos de maior vigor. Ó Deus, que os jovens, ainda que estejam vivendo, Pai, uma época de colegas malucos, de imoralidade de todos os lados, sejam os jovens mais santos e saudáveis que essa terra já viu. Ó Deus, que esse povo seja o povo mais abençoado e alegre. Ainda que haja choro em volta, esse povo te adore. Com júbilo celebre a vida. Que sejam contentes com qualquer coisa. Saibam viver feliz com muito ou com pouco. Viajando para o exterior ou indo para Guarapari, Senhor. Passeando na casa da sogra em Sabará. Estejam felizes, Senhor. Comendo arroz e feijão ou comendo filé. Seja um povo que nunca para de dar graças. Que louve ao Senhor em todas as circunstâncias, Pai. Que uma carninha moída com batata seja um banquete na mesa dos nossos irmãos. Porque o coração é alegre, porque a vida é bela, porque o Senhor nos enche de alegria que não vem de fora, está dentro da gente. Pai, enche o teu povo de alegria, dá firmeza à tua igreja. Senhor, perdoa os nossos pecados, aqueles que já se comprometeram, aqueles que já erraram, aqueles que já estão meio presos. Senhor, rebenta os grilhões, abre a porta dessa cadeia, perdoa o pecador, restaura a moral, restaura a vida, restaura o casamento e abençoa a tua igreja. Eu peço, Pai, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e te dê a paz. Que o Senhor tenha misericórdia de você. Que o Senhor o abençoe. Hoje, todo dia, seja abençoado. Saia daqui dizendo, eu sou abençoado. E para a vida, Deus me deu vida. Senhor, libera, Pai, das dores, das mágoas, das perdas. Faz esse povo trabalhar na visão que o Senhor nos deu. É o que eu oro, Pai. Eu libero prosperidade sobre esta igreja. Com esta palavra profética, Pai, eu libero, Pai, caminhos de prosperidade, vidas abençoadas, vidas que fazem diferença. Oh Deus, velocidade a esta igreja para o crescimento, a multiplicação, a influência, Pai. Oh Deus, porque luz não se guarda debaixo da cama, mas, oh Deus, se mistura. Sal joga na massa, que essa igreja dê sabor aonde estiver. Cada um não seja agente secreto, mas testemunha brilhante de Cristo. Eu oro e abençoo assim este povo, em nome de Jesus. Um bom domingo para você, uma semana maravilhosa. Dizer para você, ó, às quintas-feiras nós temos um culto aqui extremamente edificante. Eu tenho vindo às quintas-feiras e eu estou impressionado com o mover aqui. Se você tem a cela, já faz o CCM que vai fazer matrícula. E ainda tem essa brecha de quinta, vem, porque você vai ser ainda mais edificado. Vá em paz, um bom domingo, um bom feriado, não é? Curta com a sua família, desliga a televisão, Deus te abençoe.